You're with SBS Radio.
O embaixador do Brasil na Austrália, o Sr. Sérgio Eduardo Moreira Lima, está encerrando sua longa carreira diplomática aqui na Austrália. Depois de 50 anos servidos em missões brasileiras, nas Nações Unidas em Nova York e nas embaixadas em Washington, Lisboa e Londres, ele que também foi embaixador em Tel Aviv, Oslo e Budapeste, até ser designado embaixador da Austrália em 2019. Ele decidiu agora aposentar e retornar ao Brasil. Senhor embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje.
Muito obrigado, Luciana. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à SBS Rádio Português por mais essa oportunidade de conversar com você. Você se recorda que em fevereiro último, né, fizemos uma entrevista com a Beatriz Wagner. E quando eu fiz um balanço dos 75 anos das relações entre o Brasil e a Austrália. E agora, enfim, você me surpreende com essa gentil entrevista, enfim, no momento que eu estou indo embora, mas estou às suas ordens.
Imagino também que esteja muito ocupado aí nesse momento de transição, mas eu também queria que o senhor fizesse um balanço desses 2 anos na Austrália. No contexto da pandemia mundial da Covid, podem ter sido alguns dos anos mais desafiadores da sua longa carreira. Então eu queria que o senhor falasse um pouco quais foram, na sua opinião, os destaques e os desafios desses 2 últimos anos aqui na Austrália.
Luciana, eu cheguei aqui com muita vontade de contribuir para eliminar uma percepção de distância entre os dois países. E a melhor maneira de você eliminar essa impressão de distância seria através de um voo direto. Você pode imaginar que com a pandemia, esse plano, enfim, que era viável então, agora ainda continua válido, mas vai, enfim, será algo para daqui a 4, 5 anos, algo assim. Mas, de qualquer maneira, a ideia era aproximar. O que está acontecendo hoje é que o Brasil tem está havendo uma aproximação entre o Brasil e a Austrália, que é uma aproximação que decorre da própria importância que a região do Indo-Pacífico está adquirindo, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista geopolítico. E isso passou a ser um centro importante de observações. Nós temos aqui, desde que eu vim para cá, nós abrimos uma distância de inteligência, uma distância de defesa, e agora estamos abrindo uma distância de agricultura, né? Para tratar dos assuntos agrícolas. Isso dá à embaixada, fortalece os instrumentos que a embaixada tem de operação. E isso reflete também a importância da relação bilateral. E eu sei que o seu interesse também é muito voltado, e o interesse da rádio em português, muito voltado para a comunidade brasileira aqui, né? Esse esforço, esse instrumental ampliado da embaixada, ele visa também a atender melhor essa comunidade, essa importante comunidade brasileira. Você talvez se recorde, eu sempre repito isso, mas eu senti muito orgulho quando ouvi da chefe do protocolo que a comunidade brasileira na Austrália está contribuindo para o desenvolvimento do país. E isso é algo que eu gosto sempre de repetir, porque dá a medida do que nós somos aqui e do que nós estamos fazendo aqui. Essa comunidade que tem mais de 50 mil brasileiros, né, ela faz a diferença, ela está ajudando a construir uma Austrália mais moderna, né? Nós temos aqui médicos, temos pesquisadores, mesmo na área aí relacionada à Covid, e muitos estudantes, 27 mil estudantes. Houve uma redução agora de 27 para 23 mil, mas eu não tenho dúvidas de que no longo prazo nós vamos voltar e vamos ultrapassar esses 27 mil, porque as universidades aqui são de muito boa qualidade e as condições de vida também são boas. E isso tudo atrai o brasileiro, né? E eles apreciam também muito o brasileiro, e as universidades todas que eu conheci as principais, né? Estive, fui muito bem recebido e a recomendação foi sempre essa: olha, traga mais estudantes brasileiros, embaixador. Nós apreciamos muito os brasileiros e a capacidade deles, a comunicação, a comunicabilidade deles, a própria competência desses estudantes.
E o senhor também conversou com o governador-geral da Austrália, uma das maiores autoridades aqui na Austrália, o senhor David Hurley. Como é que foi essa conversa? Sobre o que vocês falaram?
Olha, a conversa foi muito amena e ele, o gesto, o fato dele ter me recebido demonstra o apreço que a Austrália tem pelo Brasil. Nós conversamos sobre a situação geral da relação. Ele tem uma visão muito positiva da relação com o Brasil, né? Ele acredita que nós estamos, apesar da pandemia, né, o processo de aproximação é intenso. Tivemos aí no final do ano passado consultas diplomáticas, né, mais alto nível, né, conversas também entre chanceleres. Enfim, então a relação, os canais estão bem, nós estamos utilizando os instrumentos. E agora precisamos aprovar também o acordo que nós negociamos de ciência e tecnologia e que está pendente ainda no Congresso brasileiro e possivelmente esse ano vai ser aprovado. Esse acordo vai ser importante também para a realização do que o novo chanceler no Brasil, o embaixador Carlos França, as chamadas três urgências que ele colocou no discurso de posse dele há 2 dias atrás, que foi a urgência do combate à pandemia, a urgência da recuperação econômica em razão do impacto da pandemia e a urgência também relacionada ao desenvolvimento sustentável, né? Então, em relação a essa primeira, a parceria com a Austrália é importante. Nós temos aqui, chefiando laboratórios importantes da Universidade de Queensland, por exemplo, né? O André Guimarães, né? Um doutor muito respeitado no mundo todo, e ele está aqui nessa área de pesquisa em câncer, que também tem imunidade, né? E que também tem a ver com a Covid, né, em alguns aspectos. Então, essa gente é importante. A cooperação em matéria de saúde vai com a Austrália, as condições estão dadas para que haja um desenvolvimento maior dessa cooperação. Você próprio entrevistou aqui, algum tempo atrás, aqueles pesquisadores brasileiros e australianos que desenvolveram o método do Wolbachia, né, contra o dengue, né, e com resultados muito positivos. Quando eu visitei a Universidade de Melbourne, né, que é um dos principais centros de pesquisa científica e tecnológica da Austrália, eles mantinham quase que diariamente contatos com a área de saúde no Brasil, na USP, né, eles tinham contato muito frequente na USP, que me foi dito pelo encarregado do setor de pesquisa científica lá da universidade. Então, essa área é uma área importante e ela vai se beneficiar da aprovação desse acordo que está em consideração, está sendo aprovado, deverá ser aprovado esse ano, eu creio, pelo Congresso brasileiro.
Adicionando mais exemplos aos que o senhor acabou de dar, a gente também aqui entrevistou os pesquisadores Rodrigo Curvelo e a Diana Alves, da Universidade de Monash, que ajudaram no desenvolvimento de um teste que detecta a Covid. Então, realmente, tem muitos cérebros brasileiros aí nessa troca constante, né, de inteligência entre os dois países. Mas o senhor comentou, e eu queria falar sobre a pandemia da Covid. O Brasil e a Austrália sempre tiveram muitas coisas em comum. São os dois maiores países do Hemisfério Sul, estão entre as 15 maiores economias do mundo, são países de dimensões continentais, importantes dentro do contexto geopolítico mundial. Mas a pandemia colocou esses dois países em situações fundamentalmente opostas. A Austrália e a Nova Zelândia, o senhor esteve aqui na Austrália, estão entre os países que melhor controlaram a pandemia, e o Brasil, que está batendo recorde de mortos e que talvez atinja a marca de 500 mil mortos por Covid-19 até julho. Como é que o senhor vê a maneira como a Austrália, o primeiro-ministro Scott Morrison, lidou com a pandemia e o governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, está lidando com a pandemia no momento?
Eu acho que há diferenças importantes. Em primeiro lugar, há uma diferença cultural entre os dois países. Quer dizer, um é de cultura anglo-saxã e o outro é de uma cultura, enfim, latina e portuguesa, que são culturas da proximidade, do abraço, do afeto, entende? Em que as manifestações são, o abraço pertence a essa cultura, né? Então ele já diz tudo, aí você já entende a dificuldade cultural que se coloca de saída, né? Agora, isso não significa que você não vai aplicar a ciência no tratamento dos problemas, né? Agora, existe um outro aspecto, que é o aspecto da dimensão, né? O Brasil tem 212 milhões de habitantes, quer dizer, aqui a Austrália tem 25, né? Então há uma diferença também grande nesse particular em termos de dimensão demográfica, e há também uma outra diferença importantíssima, que é uma diferença também social, em que você, o Brasil é um país em desenvolvimento, a Austrália é um país desenvolvido. A Austrália não tem as carências que o Brasil tem. Então, a partir daí, você pode imaginar as complexidades que decorrem dessas diferenças entre esses dois países, né? E agora, por outro lado, você tem também a questão das competências concorrentes, né, entre governo federal, estados e municípios, né? Você tem governadores que acreditam no lockdown, outros acreditam no isolamento social, e outros acham que não é o isolamento social, é o distanciamento. Enfim, você tem todo tipo de... É difícil, fica mais difícil o consenso quando você tem uma realidade que é tão complexa, tão díspare, né, do que da realidade de uma sociedade que é muito mais coesa socialmente e que tem uma cultura muito mais, enfim, com uma tradição de disciplina, enfim, bem, inclusive militar, entende, bem acentuada, né? E isso você pode imaginar, eu não quero me estender mais, mas do ponto, se você pegar, nós temos que melhorar, não é possível realmente, né? Nós temos que superar o problema. E esse tem sido, enfim, a urgência do governo brasileiro. O nosso chanceler acabou de dizer isso no discurso dele, é a prioridade, é a urgência, e nós estamos logrando isso já em termos da vacinação. O Brasil é o quinto país em número de pessoas vacinadas, né? Nós estamos com 30 milhões de vacinas aplicadas e 7 milhões de pessoas totalmente vacinadas. Quer dizer, nós aplicamos mais do que a população toda da Austrália. Então, está havendo um avanço. Enfim, a situação não é fácil, é muito complexa, temos que fazer melhor, mas está havendo um enorme esforço nesse sentido.
As diferenças e as características, as nossas diferenças culturais, ou as características latinas do povo brasileiro não podem, na minha opinião, justificar o que está acontecendo, a devastação que a Covid está lidando. Concordo com o senhor no sentido da diferença da comunicação, né, os governos que têm mensagens diferentes, e entre as diferenças, como eu perguntei, da Austrália e do Brasil. Na Austrália, a gente sente que estão todos contra o vírus. População, governo municipal, governo estadual e governo federal. E no Brasil, há essa dicotomia, que o governo federal contra o lockdown, que aqui na Austrália é o que funcionou, e o governo estadual, cada um à sua maneira. Então, sim, acho que a gente não pode ser muito simplista em achar que é só uma característica do povo brasileiro, né?
Não é propriamente simplismo, ao contrário, eu estou mostrando você a complexidade da questão, uma questão complexa. E você tem o lado também econômico, né, que o ministro, o chanceler, se referiu a essa urgência econômica, né? Porque o impacto da pandemia, né, também está gerando recessão e desemprego. Você veja o seguinte, quando você olha para o Brasil, a economia brasileira no ano passado, nós não saímos mal na contração. Nós fomos um dos países cuja contração, a redução do crescimento, foi menor na América Latina. Isso se deveu, isso é algo positivo. Então, o Brasil decresceu apenas 4%. Se esperava que a economia brasileira fosse ter uma contração de mais de 10%. E a contração foi de 4%. Então, isso, quer dizer, a gente tem que olhar a complexidade. É uma sociedade em que você tem muita gente de emprego informal, entende? De emprego que exige a presença das pessoas, o contato, a proximidade. Não é simples, entende? E não é ao mesmo tempo... nós não temos a mesma, do ponto de vista fiscal, a mesma latitude que tem uma economia com um número tão pequeno de pessoas, com uma renda per capita, como é a da Austrália, entende? Que é uma das mais elevadas do mundo e que tem enfim, condições de fiscais, né? De atender através de programas diferenciados, né? E que não, enfim, que agora você viu que foram suspensos naturalmente, então, eles têm condições de atender isso mais do que uma economia que está em desenvolvimento.
População
tão grande. Mas, enfim, a economia é um dado muito importante, né, dentro dessa equação. E também é um outro dado importante dentro dessa equação, aquilo que eu te falei, o desenvolvimento sustentável, né? A percepção, porque o Brasil está fazendo um ajuste de rumos e isso é muito importante, né? É muito importante que seja percebido tanto aqui na Austrália como no mundo, quer dizer, o compromisso do Brasil em relação também a desenvolvimento sustentável, e o Brasil, um país que tem uma matriz de energia limpa, né? Um país que tem uma legislação ambiental rigorosa, entende? O país que tem tradicionalmente contribuído para o direito ambiental internacional. E muitas vezes isso, enfim, essa percepção não é muito clara, né? E também no discurso do chanceler, né? Ele assinalou também a questão da cooperação internacional e afirmou o ânimo do Brasil de trabalhar com os demais países, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a OCDE, com vista a promover um multilateralismo que represente nossos valores e interesses. Então é uma atitude construtiva, Luciana, que reflete o esforço brasileiro, as tradições da diplomacia brasileira e o compromisso também com uma ordem internacional baseada no direito e na cooperação entre as nações. E essa questão da pandemia, como o próprio nome diz, a pandemia, ela não é algo para ser resolvido, enfim, ela tem que ser resolvida através de uma cooperação internacional mais ampla. Então, essa atitude que o governo brasileiro está finalmente adotando é uma atitude mais positiva, mais construtiva e que enxerga o problema em toda a sua complexidade. Não vai bastar você resolver o problema de apenas um país, você tem que efetivamente resolver o problema global. Entende? E isso aí é algo, quer dizer, que esses ajustes que estão sendo feitos, essa orientação do chanceler brasileiro, do governo brasileiro, ela vem agora, eu acho que ela responde às melhores tradições do Itamaraty, como o próprio ministro falou, como um construtor de pontes com outros países. Isso é muito positivo, isso representa uma evolução, é por isso que eu estou dando ênfase, porque isso é um pouco diferente daquilo que havia antes. Entendendo? Então, nós estamos tendo uma atitude agora com o novo chanceler, uma atitude em relação a uma política mais multilateral, mais construtiva e mais preocupada com o atingimento de consensos, né, globais que possam afetar e ajudar na superação da pandemia e de outros problemas globais que nós enfrentamos. A pandemia é um exemplo, né? e que vai ser resolvido através de uma cooperação internacional, como essa que o Brasil está se propondo agora.
Sim, e com relação... o Brasil ele ficou um pouco solitário entre os poucos países que reabriram a economia, mantiveram a economia aberta em detrimento da saúde da população. Mas o FMI já mostrou que o Brasil já chegou agora, caiu até a 13ª posição como maior potência econômica do mundo. Estava em sétimo há poucos anos atrás.
Mas isso varia muito em relação ao câmbio. Entendendo? As variações cambiais, elas têm essa coisa... Mas voltando à normalidade, isso volta.
Tá, voltando à minha pergunta.
A economia brasileira é uma das... Está entre as 7 maiores do mundo.
É, em 2019 estava. Agora a projeção para 2022 é 13º.
É, mas é por causa do câmbio. Você vai ver, o câmbio se recuperará. O câmbio varia um pouco. O câmbio é que faz a diferença. É, mas, enfim, isso volta rapidamente. Mas, você vai ver.
Para a gente terminar esse tópico, porque a gente está terminando o nosso tempo aqui, ainda tem várias perguntas, como representante máximo do Brasil na Austrália, quais os aprendizados que o senhor pretende levar da Austrália para o Brasil em termos de gerenciamento da pandemia?
Como eu te disse, é a compreensão das diferenças que existem e das melhores práticas. Nós temos sempre que olhar as melhores práticas. E o que melhor, a mais importante lição é a da cooperação internacional, entende? É a da cooperação internacional, você verificar quais foram as melhores providências tomadas em todos os lugares onde houve a pandemia, desde Wuhan até a transmissão à Austrália, a transmissão à Itália, quer dizer, como os países reagiram e os resultados que obtiveram. E é isso que é importante, para que não volte a acontecer, a se repetir. E quando se repetir, nós devemos estar em condições para ajudar também, ajudar os países vizinhos da América do Sul. Temos condições de ajudar de maneira construtiva, inclusive também um esforço científico para desenvolvimento de vacinas dentro do próprio país, para atender. E essa não é uma questão que vai desaparecer, como nós não, esse horizonte de 1 ou 2 anos, isso parece, enfim, ser algo que vai durar mais. Então, essa avaliação que nós estamos fazendo, ela melhor será colocada dentro de uma perspectiva histórica que nos permita avaliar melhor, entende, aonde nós estaremos. Mas se você olhar pelo ponto de vista da vacinação, as coisas estão caminhando melhor do que as pessoas imaginavam.
Sim, 11% da população tomou pelo menos a primeira dose da vacina no Brasil e aqui na Austrália, por causa dos números baixíssimos e no momento zero de Covid, ainda é só 2%.
Nós estamos aplicando mais vacina do que o Reino Unido. Estamos aplicando mais vacina do que o Reino Unido. Nós estamos entre o top dos países que aplicam a vacina. Estados Unidos, China, Índia e Brasil.
Só voltando também à minha última pergunta, então, em termos de medidas de sucesso, medidas de restritivas de combate à Covid de sucesso aqui na Austrália, o senhor acredita que o lockdown seria número um?
Não, isso não cabe a mim. Isso nós temos lá no Brasil, pessoas que competentes para decidir isso. E os estados à luz da sua. Não cabe a mim, que não sou um especialista, enfim, dizer o que o Brasil deve fazer. Agora, o que eu faço é transmitir a quem, aos especialistas, o que acontece aqui, para que eles avaliem e eles decidam o melhor caminho a seguir.
As relações entre Austrália e Brasil, como o senhor apontou, são excelentes, principalmente no campo da educação. O Brasil ocupa o 5º lugar como maior exportador de estudantes internacionais para a Austrália. Isso na era pré-Covid, né, antes do ano passado. Como o senhor vê o futuro dos estudantes internacionais brasileiros em uma Austrália pós-Covid? O senhor acha que a imagem do Brasil vai dificultar a vida dos estudantes? Acha que os estudantes brasileiros vão continuar vindo, tendo interesse pela Austrália? Ou acredita que um dos maiores rivais no campo da educação da Austrália, o Canadá, talvez atraia mais brasileiros? Como o senhor vê a relação?
Eu creio que, Luciana, como eu disse anteriormente, os estudantes continuarão a vir para cá. A Austrália é um país que atrai os brasileiros, eles gostam daqui, os australianos gostam dos brasileiros, as universidades são excelentes, as condições de vida são excelentes, não é tão frio quanto no Canadá. Então você tem todas as razões para você vir para cá, para a Austrália, e isso vai continuar, essa aproximação, esse crescimento vai continuar. E essa relação, pelo que eu vi aqui das autoridades australianas, há uma convergência, há uma vontade de ampliar e fortalecer essa relação, então isso vai continuar. Nós temos que superar o problema da pandemia, o que nós estamos fazendo, e isso vai acontecer. E temos que fortalecer essa parceria, inclusive em áreas como energias alternativas, né? Você viu que a Fortescue teve aí, eu acho que comentei com a Beatriz, no Brasil, para desenvolver projetos de hidrogênio. Nós estamos com mais de 90 companhias australianas no Brasil. As perspectivas são muito positivas. E isso afeta também os estudantes, porque se você tem uma boa rede de empresas privadas, como aconteceu quando houve aqui os bushfires e também o início da pandemia, quem ajudou muito foram as câmaras de comércio, né? Eu sou muito grato também, não só às associações, ao BRACA, né? Todas as associações que estão aqui, né? Mas menciono o BRACA mas também a Câmara de Comércio Austrália-Brasil, ao Conselho Empresarial, porque eles ajudaram os estudantes no momento das dificuldades, né? Então, é importante que você tenha parceiros fortes. Nós estamos tendo cada vez mais investimento brasileiro aqui, grandes empresas vindo para cá, algumas adquirindo empresas australianas, mas estabelecendo parcerias fortes. E o mesmo acontecendo no Brasil. Você vê a Karoon Energy, que fez um investimento de US$1 bilhão lá na produção de petróleo e gás, né? Um investimento importantíssimo, maior já feito por empresa australiana. Então, no Brasil. Então, isso tudo é muito, muito positivo. Eu estou vendo como. E nós acabamos de negociar também aquele acordo. O grande gesto foi feito pelo governo brasileiro. O governo brasileiro isentou os australianos de visto. Foi um gesto político unilateral importante. E agora, enfim, nós esperamos, isso gera um certo crédito, né? Esse crédito também se reflete no acordo do Holiday Visa, né? Que vai permitir que durante um ano os brasileiros venham para cá e possam estudar e trabalhar aqui. Esse acordo está pronto, ele já foi concluído, mas é preciso, ainda não foi, enfim, já foi finalizada a negociação, falta apenas fazer o anúncio. Como esse momento é um momento ainda de pandemia, né, de dificuldades, nós estamos esperando para fazer o anúncio quando a situação se normalizar. Mas eu creio que o Brasil sempre também será um motivo de atração de investimento. Não só, enfim, por ser um belíssimo país, por ser um país, ter um povo muito acolhedor, também ter instituições educacionais muito interessantes, né? E que também pode receber lá o estudante australiano. Mas, como você disse, nós temos que superar o problema da pandemia e vamos fazê-lo. E a relação bilateral continuará se intensificando cada vez mais, eu estou certo disso.
Na sua opinião, qual o grande desafio do Brasil no futuro pós-pandemia e da Austrália? No caso do Brasil, a gente tem a reputação de uma das maiores economias do mundo, mas essa reputação no campo da economia, da ciência, do meio ambiente, ela foi colocada em segundo plano e só o que se vê como o Brasil está lidando com a pandemia e, para muitos, de maneira desastrosa. Mas qual é o desafio, então, do futuro pós-pandemia nos dois países?
Tem a impressão que países como a Austrália e o Brasil, que têm responsabilidade sobre grandes biomas, né, tem que efetivamente contribuir para uma visão e um paradigma internacional, uma cooperação internacional robusta em matéria de meio ambiente. Entende? E o Brasil, essa é a tradição do Brasil. O Brasil tem que ser ator. E isso o França, o chanceler, disse claramente colocou entre uma das urgências essa em relação ao desenvolvimento sustentável, mudando um pouco a percepção que se tinha. Né? A outra é a percepção do crescimento econômico, da produtividade, de você estabelecer uma cooperação com outras economias, como a australiana, né? E dentro da OCDE, enfim, que o Brasil agora, um australiano estará chefiando, estará comandando a OCDE, né? Que é importante do ponto de vista dos padrões econômicos.
É o Matias Cormann.
Matias Cormann, eu tive com ele também, tive com ele aqui, fizemos, e ele tem o maior apreço pelo Brasil. Entende? Então, isso tudo é muito positivo para nós, para essa cooperação no futuro, né? Essa atitude das pessoas que acreditam também no Brasil e acreditam no fato de que, no final, nós somos duas grandes democracias, detentoras de grandes biomas, entende? E que competimos em alguns produtos, mas temos uma capacidade extraordinária de gerar parcerias, de cooperar um com o outro, né? Seja em agricultura, seja em produtos financeiros, seja em energia, entende? E é isso que nós estamos fazendo, entende? Nós estamos construindo as condições do futuro, seja na mineração, seja em energia, seja em alimentação do mundo, entende? Seja na solução dos problemas ambientais. Esse é o futuro que eu vejo.
E ainda no futuro, eu queria perguntar, na sua opinião, como diplomata, quais são os países que a gente deve prestar atenção nos próximos anos? Né, os Estados Unidos voltou, né, nessa era pós-Trump. A China é uma jogadora mundial e a Rússia.
Eu preferia não discriminar países, entende? Você vai entender minha... Eu só deveria te dizer o seguinte... Como eu assinalei, a região do Indo-Pacífico está ficando uma região cada vez mais importante. Merece a atenção, merece o acompanhamento. Uhum. Há muitas oportunidades aqui, não só na Austrália, mas em relação à ASEAN, em vários países. Temos grandes parcerias, importantes parcerias, entende? Com diferentes países aqui da região da Ásia. Entende? Enfim, então é importante que nós possamos, sem discriminar países... ter uma visão geral dessa dinâmica que está ocorrendo nessa região e ajustarmos as nossas políticas, como aliás estamos fazendo, para retirar daí o melhor benefício, e que é, enfim, no tocante aqui ao nosso trabalho, a aproximação e o estreitamento dessa cooperação importante que nós temos com a Austrália. Nós propusemos aqui aos australianos um acordo para evitar a dupla tributação e depois, a mais longo prazo, um acordo de livre comércio para você estabelecer condições de igualdade e competitividade para ambos os lados, entende? Para que o produto brasileiro esteja na mesma condição de preço, de competição de que produtos de outros países. Então, nós fizemos um acordo com a União Europeia, fizemos um acordo com a EFTA, né, e agora... creio que deveremos começar a examinar isso em relação à Austrália.
Perfeito, embaixador. E a gente falou tanto sobre o futuro da Austrália e do Brasil e também do mundo, né, dos maiores jogadores aí, Estados Unidos, China, Rússia. E o seu futuro? O senhor está encerrando 50 anos de carreira diplomática aqui na Austrália. Quais são os seus planos?
Os meus planos são continuar fazendo o que eu sempre fiz, entende? Que é no sentido de aproximar países e de fortalecer valores, né? E é isso que eu vou continuar fazendo. Me tornei um entusiasta em relação à Austrália e pretendo, ao voltar, né, dar o meu testemunho lá junto às autoridades brasileiras, entende? Em relação a que não puderam, em razão da pandemia, que não puderam vir aqui pessoalmente, né, e mostrar a minha visão do que pode e deve ser feito. E a partir daí, enfim, vamos continuar trabalhando. Eu estarei trabalhando, seja na academia, seja no setor privado, enfim, mas não vou parar, não. Você ainda não se livrou de mim, não. Esse momento é um momento de agradecimento. Eu agradeço muito a você, agradeço a Beatriz, agradeço ao SBS Português. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, fortalecendo o multiculturalismo, entende? Fortalecendo a aproximação. Vocês são um instrumento importante, ouviu? E agradeço muito aos brasileiros, a todos eles, as associações, ao BRACA, todas as associações de todos os estados. Nós criamos aqui também representantes em todos os estados. Hoje temos consulados honorários em todos os estados. Fizemos agora uma representação, missões consulares itinerantes também, online, né? Estamos fazendo, quer dizer, estamos, superando as dificuldades através de instrumentos inovadores, entende? E como foi isso com os aviões da Embraer, né? Que agora 30 aviões aqui lá, novo, 30 aviões, e isso inicia um processo muito positivo de presença de uma empresa brasileira.
30 aviões foram adquiridos pela...
30 aviões foram adquiridos pela Alliance.
Na Alliance da Austrália.
Pela Alliance, 30 aviões da Embraer. E isso, então, fortalece a empresa brasileira no contexto regional. Aqui que já está, a Natura já tem, a VEG já tem uma presença, a Volpen, a Marco Polo, a Tramontina,
JBS
Austrália. Então, são grandes empresas que estão aqui e tem agora unicórnios que também estão vindo para cá, tem empresas startups que estão vindo para cá e startups que estão indo para o Brasil. Então é uma relação dinâmica e que vai ser cada vez mais. E há um interesse deles, como eu te falei, das autoridades em relação ao Brasil e à América Latina. Isso é algo novo que nós vamos ver no futuro.
Vamos ver então. Muito obrigada, senhor embaixador do Brasil na Austrália, senhor Sérgio Eduardo Moreira Lima.
Muito obrigado, querida Luciana. Você e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.